Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Oi, pessoal! Recebi aqui um chamado das estrelas, Márcio. Eu vou tomar jeito, tá? Pessoal, todos são muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigada por esse programa. Tá acompanhando a gente aqui e nesse silêncio que ficamos todo esse tempo. Eu tava com o microfone desativado. Dá para acreditar nessa situação? Então, ó, bom pro pessoal do Instagram. Vou me encostar, porque se começou assim o programa, não tem mais como dar errado, tá bom? Agora só vai ser legal. A gente começou esse programa e eu falando aqui, super inspirada, mas o microfone estava desativado. E quem está acompanhando lá no Instagram sabe do que eu falei, tá? Quem está aqui no YouTube, Facebook e Twitter, eu fiquei nesse silêncio. Obrigada, Márcio, por me avisar, tá? Bom, gente, retomando, estava aqui tentando apresentar o tema de hoje, porque é um tema muito legal. Quero convidar todos já para interagir com a gente, porque a gente vai estar trazendo diversas histórias do ciclismo, do cicloativismo, mas do ciclismo mesmo, através de grupos de pedal, através de corridas, de competição, através de organizações e eventos, com essas roupas que a gente está aqui atrás, tá? Isso aqui é uma pequena parte do que você vai encontrar se vier visitar a Bicicletaria Cultural aqui no centro de Curitiba, na rua Presidente Faria 226, centrão mesmo. A gente está aqui do lado da Federal, na frente da Praça de Bolso de Ciclista. E assim, quando você vier para cá, você vai encontrar, então, uma diversidade de produtos. Aqui eu vou apresentar, por enquanto, todas essas peças. Vou tentar apresentar o máximo de peças possíveis, porque elas trazem muita história. E aí, é assim que me motivou a fazer o programa de hoje. Acho que a gente vai conseguir fazer uma rede aí bem interessante. Além do que, claro, quero aproveitar para divulgar para vocês. Esse bazar começou na semana passada. Também fiz uma pesquisa pequena, breve, do que é bazar, do que é brechó. Então, você vai encontrar um bazar. Por que um bazar? Porque aqui você vai encontrar diversas peças, todas elas têm uma diversidade de estado, né, de conservação que elas estão. Todas estão do estado mais... menos conservado possível, ainda a gente está disponibilizando peças que sejam para serem usadas, né, cumprindo sua função, tá? Mas, de qualquer forma, vale a pena vir aqui, até porque a gente se encanta com a diversidade e com essa qualidade, com essa preservação de algumas peças que estão feito novas. Tem umas até com etiqueta, então realmente estão novas. A gente está fazendo isso porque a gente recebeu uma doação fantástica, aliás, de mais de uma pessoa. Tá aqui nas câmeras, então, pelo Instagram e pessoal pelo YouTube. Algumas peças eu vou mostrar para vocês, tá? Antes disso, eu tava falando para vocês que eu fiz uma pesquisa sobre brechó e bazar. Então, realmente é diferente. Vocês sabem por quê e como, enquanto eu me acho aqui, vocês sabem por que a palavra, como começou a palavra brechó? De onde vem a palavra brechó? Interessante, né? Eu sou meio curiosa e fiz uma pesquisa dessas para a gente poder se atualizar, se situar, né? Então, brechó, pessoal, pelo que eu fiz uma pesquisa Google, né? Mas tem aqui a referência da onde que é. Vou falar para vocês aqui. Brechó veio de uma... Primeiro que vender roupas usadas é uma prática muito antiga, tão difícil de ser datada. Lá pelos idos de 1900 já existiam feiras na França, feiras de troca, trocas de tudo, para que existam e para... para que as pessoas, né, realizassem suas negociações. Então, isso não é novidade para ninguém. Mas, segundo o livro Ideias de Canário, de Machado de Assis, do escritor brasileiro Machado de Assis, a ideia de brechó e o nome brechó começou por um indivíduo, por um vendedor de itens usados no Rio de Janeiro, lá pelo século XIX, e que se chamava Belchior. O nome do brechó veio desse senhor que se chamava Belchior e andava vendendo peças usadas lá no Rio de Janeiro. Segundo o livro de Machado de Assis. Achei interessante, pelo menos a gente tem uma fonte, né? Aqui com a pesquisa. Pena fazer pesquisa e a gente trazer as nossas fontes. Bom, nessa curiosidade, com esse intervalo que a gente ganhou, é isso. Você vai encontrar aqui peças diversas, diversos interesses, assim, e bastante masculinas, e o que é impressionante, muitas roupas femininas de qualidade, tá? De homens, vou dizer para vocês que varia de P até GG, extra G. E para mulheres, a maioria, eu acho que até é um tamanho, não sei, né? Um tamanho difícil, não sei. Porque é P, PP e M, tá? Não vi muita G até agora. Então ainda estou entrando em contato com muitas dessas peças, mas quem já tá aí nesse universo já fica ligado que daqui a pouco eu trago os detalhes. Lembrando que eu estou super animada para trazer para vocês as histórias. Algumas eu já consegui descobrir da onde que vem. Né, de qual é o grupo, de qual é o pedal, bairro, grupo, lugar do Brasil mesmo, e da onde que vem, de algumas corridas, alguns festivais. Lembrando que esses eventos são sempre, tratam sempre de superação das pessoas, então é realmente marcante. Imagino que faz parte da história de cada um, e bom que esse desapego, né, com esse símbolo de alguma jornada, de símbolo de alguma superação, pode ser mandado adiante, e a pessoa provavelmente, espero eu e acho que isso aconteceu, incorporou essas superações e está pronta aí para as próximas. Então, parabéns até para todos que estão nessa situação, para todos e todas, tá? Eu já falei para você o que é que você encontra no programa Pedaleira, para o pessoal do Instagram já, né? A gente está aqui, pessoal, no programa Pedaleira na Rádio Cultura desde 2021, setembro de 2021, se eu não me engano. Amigos, produção, vê aí se me ajuda a lembrar. Eu acho que é isso. Desde setembro de 2021, a gente está nesse programa trazendo o quê? A perspectiva de ciclistas urbanos. Então, a gente está em Curitiba, a gente trabalha nesse nosso contexto, nesse nosso campo, né, de visão. E aí é inevitável falar do posicionamento de gênero, né, do lugar da mulher pedalando, como é que é os acessos e as restrições. Inclusive, quais são os medos, né, e as opressões que vêm, da onde elas vêm quando a gente está pedalando. A gente está falando de uma escolha de deslocamento que é segura, sim, porque a gente aprende a pedalar desde pequeno, desde pequena. O Fernando, ele costuma falar que é o brinquedo que você não precisa largar, você cresce e continua brincando. Você tem, então, acesso a isso há muito tempo na sua vida, se torna bastante experiente, fica como uma extensão do seu corpo, você consegue ter uma otimização dos seus movimentos, otimização desse trabalho que é se deslocar, né? Usar, tá vivo. E também, enfim, é econômico, não é poluente. Ocupa pouco espaço nos centros urbanos, nas cidades. Então, a gente está falando de algo muito inteligente, sustentável, econômico e saudável. Então, né? Fora as outras questões aí que, se a gente for ver, por exemplo, as ODS, sabe? As Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, promovidos pela ONU para a Agenda 30, né? Estabelecendo aí pontos estabelecendo metas para que todo o mundo global consiga atingir satisfatoriamente. Então, a bicicleta consegue atender os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as 17 ODS. Você acredita nisso? Se você quiser saber mais, tem mais. Posso trazer aqui no programa, já trouxemos outras vezes, mas tem lá o observatório da bicicleta.com.br. Deixa eu ver se é .com.org mesmo. E o Observatório da Bicicleta, além de tantas informações, que é uma grande enciclopédia da bicicleta hoje em dia. Você vai encontrar, ó, org, tá? Então, observatoriodabicicleta.org.br. Lá tem notícias, tem ali as informações em relação às inscrições de eventos que ainda abrem para participação, que possam ser feitas as inscrições. Enfim, fica aqui a dica, observatoriodabicicleta.org.br. Lá você vai encontrar esse artigo que fala como a bicicleta consegue atender às 17 ODSs. Muito bem. Então, nesse campo de articulação onde a bicicleta pode entrar, a gente aqui tenta trazer desde 2021 para vocês. Então, é muito legal quando vocês interagem, trazem comentários durante e pós também programa, tá bom? que mais que eu quero contar aqui para vocês? Bom, a gente sempre vai trazer pesquisas, entrevistas, investigações, provocações, e também tudo com muito compromisso. Junto a esse programa, eu estou aqui na Bicicletaria Cultural, você vai encontrar também, acho que a gente vai ter a participação do Fernando Rosenbaum, tudo de forma orgânica, espontânea. A gente também tem a participação do Alexandre Nascimento, nesse programa a gente vai trazer a participação dele com o bloco Biciologia, onde a gente acaba trazendo informações aqui no programa, através do Alexandre, informações acerca da bicicleta no mundo. Ele que está terminando o doutorado em Portugal sobre a bicicleta no continente africano. Então, imagina, tem muita coisa legal, interessante e reveladora. É interessante também pensar que, só para endossar a chegada desse bloco, é que o quanto a gente, quando imagina certas pessoas, e claro que tem muita gente também já ciente e próxima das questões que envolvem o continente africano, mas o continente africano em todos os debates, ele chega de uma forma periférica, né? Falar do continente africano é tratar de uma periferia do mundo, de vários assuntos. E aí, a gente falando de bicicleta, a gente também encontra esse posicionamento. Falando de mulheres, de acesso à cidade, a gente também fala desse posicionamento. Então, existe ali a gente está desenvolvendo essa identidade de alocar os temas que a gente traz aqui e a gente vê esse alimento, essa nutrição de um tema com outro. Imagino eu, espero que sempre se fortalecendo aqui. Pois bem, toda quarta-feira, aqui às 5 horas, na Rádio Cultura 930, tá bom? A gente se encontra aqui. Vamos lá. O programa de hoje. Ah, eu não me apresentei. Será que você é novo aqui no programa? Vou te contar. Eu sou Patrícia Valverde. Eu sou pedestre, sou ciclista, sou motorista, sou passageira, sou mãe. Sou cofundadora aqui da Bicicletaria Cultural com o Fernando Rosenbaum, que já mencionei para você. Já participei como voluntária em organizações que promovem a advocacia da bicicleta e atualmente faço parte de uma organização internacional, a Bikes, que intitula algumas pessoas que possam representar projetos cicloativistas locais como a prefeita da bicicleta. Então, pela Bikes, né, por essa organização internacional, sou a prefeita da bicicleta e faço interações, a gente troca experiências com outros cicloativistas de toda uma rede internacional para favorecer e para a gente poder estar sensível também a como é que está o movimento em outros lugares, tá? Entre outras coisas, vamos ver se ao longo do programa eu consigo trazer um pouco da onde que eu também trago aqui os assuntos sobre a bicicleta. Muito bem, beleza. Então é o seguinte, eu trouxe aqui uma relação de roupas, né, que eu falei para vocês, sobre para quem pedalava. Então são roupas para ciclistas. E aí, roupas para ciclistas envolve uma série de tecnologias. Tecnologia de tecido, né? Tecnologia da proposta de como é que a pessoa vai ser mais prático para se vestir. A cor, que é importante que a gente seja visto, mas muito dessa qualidade, desse bem-estar. Então, um tecido que tenha uma boa transpiração, que não gere um acúmulo de bactérias, né? Porque a gente está falando de suar, que também gere, que consiga ser facilmente limpa e também secada, porque a gente está falando de pessoas que às vezes pegam um pedal muito longo, viagens longas, e aí uma roupa prática, né, é o ideal. Também roupas que tenham proteção UVA e UVB. E tudo isso eu sei, eu acho que vou fazer um destaque aqui para nossa amiga Cassinha, que é da empresa da marca Dentro d'Água, que participa. A gente vai ter aqui também roupas que vêm de indústrias, né, de empresas que trabalham com roupas de performance. Então, não é só roupas de grupos de pedal. Mas a Dentro d'Água é uma grande referência para mim e por toda a minha jornada de cicloativista, porque ela foi me trazendo, aliás, eu fui sentindo a qualidade e o quanto é necessário, o que que é necessário para um cicloativista que numa roupa. Então, primeiro, a gente precisa ter os refletivos, né? A gente precisa ser visto, ó, tanto o cicloativista, tanto ciclista, qualquer pessoa que pedala e pega o trânsito, quanto um pedestre. Né? Então, a gente precisa ser visto. O refletivo é uma boa ferramenta que reflete a luz de tudo, né? Do farol à noite, mas reflete também de dia, dependendo do ângulo. Então, são roupas que têm refletivos. Estou falando dentro d'água, que me trouxe todo esse amparo técnico. Então, são roupas que te protegem dos raios solares. Então, são tecidos importados, mas são tecidos que trabalham com essa qualidade de transpiração, falta de manutenção da qualidade do tecido. Então, poucos se lava e seca rápido e não tem cheiro. Que mais? Que mais que a Cassinha sempre traz para gente, né?
As estampas também.
As estampas também trabalham para serem vistas, né? Trabalho de qualidade, tudo desenvolvido pela própria empresa. Adentro d'água, falando para vocês,
Eu apoio as iniciativas sociais, né?
tem isso, ó. Dentro d'água, eu estou falando para vocês, não é à toa, tá? Não é uma marca qualquer. Ela tem 18 anos de atividade, até mais, mas como marca de dentro d'água e específica para roupa de esportistas, ela tem 18 anos e é aqui em Curitiba, feita localmente. Que mais? Tem tanta coisa para falar da dentro d'água, né?
A resiliência da marca, né?
Gente, é totalmente gratuito isso que eu estou falando para vocês, tá? A gente não tá
Essa
fazendo.
aqui eu superou.
É exatamente isso que o Fernando estava falando. Fernando, participa aqui com a gente. Uma salva de palmas para o Fernando.
Dentro d'água, a Cassinha, né, e a empresa Dentro d'Água sempre apoiaram o movimento da ciclomobilidade, né? A gente fala que ela é a madrinha do movimento da ciclomobilidade.
Então, quando eu falei que estou fazendo de graça, não, sabe? Eu estou só retornando porque, né, trabalho a presença da dentro d'água em todos os movimentos, desde o Fórum Mundial da Bicicleta.
Um pouco antes do fórum, ela já apoiava, né, já éramos parceiros. Durante o fórum, ela foi a principal empresa que produziu camisetas, bandanas, bandeiras, mochilas, sacos, né, de
Uma versatilidade incrível, assim.
E após isso, a Cassinha continuou ainda apoiando a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu e toda a movimentação, além de apoiar atletas também,
É verdade. Vários
né?
atletas aqui de Curitiba, e acho que até do Paraná. Enfim, fácil encontrar dentro d'água. Deixa eu ver aqui no Instagram, dentro d'água, tá? Dentro de água. Muito bem. Então, além dessa apresentação, é dali que eu bebo todas as informações do que é bom e do que não é bom nas roupas que eu encontrei aqui, tá? O que não é bom não é bem o que eu encontrei. Todas são boas. Só que a gente compara uma e outra e daí consegue trazer para vocês e falar assim: olha, essa aqui tem essa borracha na coxa, e daí a gente não precisa ficar sempre baixando quando a gente está pedalando, e aí ela fica fixa na coisa. Enfim, entendeu? Tem várias coisinhas aqui comparando. Ah, desde setembro de 2020, pessoal, a gente está aqui na. Eu só, né? Falei 2021, corrigindo em setembro de 2020. Com muito prazer, viu? Então, tá vendo? Pedaleira desde 2020, setembro. Tava grávida do Aron, o Aron logo aparece aqui, né? Eu falo Aron, ele logo aparece. Tava grávida, então quem tá acompanhando o programa viu todo o percurso dele participar, dele exigir sua participação. E aí, vamos lá. Então a gente tá chegando. Ai, será que eu vou esperar o segundo bloco mais para apresentar? Deixa eu ver o que eu consigo. Ó, gente, vamos prestar atenção aqui, ó, por enquanto, tá? Vou fazer com que tanto o YouTube quanto o Instagram acompanhem. Então, tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa roupa aqui? Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Olha só, essa roupa aqui, maravilhosa, com a estampa da Supermulher. Tá bom, tá bom. Então, vamos tocar e depois a gente faz um outro intervalo. Deixa eu trazer, vou pegar mais informações. Aquela ali, eu estou encantado por aquela roupa bonita, mas eu ainda não fiz a pesquisa de onde ela vem. Então, vou fazer uma pesquisa com vocês, tá? Se demorar muito, eu trago para vocês as roupas que eu já fiz pesquisa e eu achei super curioso. Aliás, quem tiver aqui do Cerrado, tá? As Brutas do Cerrado. Olha que nome legal. De grupo de pedal. Então, não sei exatamente de onde que é, né? Centro-Oeste, da onde? Brutas do Cerrado. Vocês conhecem alguém desse pedal? Tem roupa aqui, tem roupa aqui dessa pessoal. Deixa eu pegar ali para ver detalhes dessa roupa. Aliás, se vocês quiserem que eu veja uma outra roupa, vocês me avisem, tá? Tcharam. Então, olha. Então, a gente está falando o quê, né? Vou fazer algo que eu não costumo fazer, mas vou fazer o que eu gostaria que fizessem para uma roupa que eu achei interessante, tá? Então, tem esse zíper aqui. Aliás, só detalhe, tá? Essa roupa aqui, ela não tem mancha nenhuma, não tem vestígios de que foi usada e não tem, ué, não puxou fio nem nada, tá? Então a gente deixou aqui porque tem essa questão também, super se destaca. Liz Linda Cycling. Alguém conhece essa marca aqui? Liz Linda Cycling. Olha atrás como é que é. Ó, Liz Linda Cycling. Ai, minha filha tá me vendo. Beijo, filha. Passarinho. Deixa eu ver aqui. Vou confirmar, porque eu acho que aqui é o tamanho P, ou PP. Vamos ver aqui, é o tamanho do manequim também. P. Não, é só P mesmo, tá? Tamanho P. O tamanho P, acho que depois eu vou trazer mais detalhes, porque eu acho que é de um tamanho assim, 1,60. A bermuda é um pouquinho mais comprida, não é tão curtinha, tá? Tem aquele reforço aqui embaixo, sabe? Eu costumo chamar de borracha, mas é uma espuma para proteção de quando você faz longos pedais e aí ela não atrapalha, enfim, para bem-estar, né? Eu queria saber também o que que o pessoal acha desse material aqui. Tem gente que acha que é frescura. Sinceramente, cada vez mais que o tempo vai passando, eu vou percebendo que essas tecnologias não são frescuras, não. Quanto mais escolhas, quanto mais qualidade a gente tiver, melhor. E aí, me contem o que vocês querem ver desse material. Eu estou com pouca informação na etiqueta. Eu vou, acho que, procurar esse da Liz Linda Cycling. Enfim, o pessoal mandou muito bem na arte, né? Na arte disso aqui. E aí, bom, daí sobre preços, né? Quem quiser saber sobre os preços, eu vou devolver ali e vou procurar Liz Linda Cycling. A gente tem feito uma pesquisa na internet. O valor que a gente encontra, a gente avalia ele dentro desses três estados que a gente identificou, tá? Então, ou um estado novo, sem indício de uso, que é o caso dessa aqui, ou estado conservado, que parece que ele está conservado como se fosse novo, mas deve ter ali leves indícios de uso, enfim, não parece que é novo, novíssimo. Ou tem o estado preservado, que foi uma peça que foi usada, mas ela foi preservada. Ela pode contar com algumas pequenas manchas, mas nada que atrapalhe o funcionamento ou que deponha muito contra a peça. Oi, meu amor. Ó, o Aaron tá aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu vou procurar para vocês. Se vocês sabem de onde que vem, me dá um toque também.
Só que aí com a pandemia eu acabei ficando entre São Paulo e Curitiba, mas agora
Meu amor.
eu vim para São Paulo.
Fica aqui, Rupinha, tá? Vamos lá. Então, quem sabe faz ao vivo? É isso? Tá bom. Como as necessidades da mulher é o pedalar com as roupas. É verdade. Eu queria, claro, somar, né, as opiniões das pessoas, das mulheres principalmente. A gente está falando aqui de umas roupas femininas. Como que é para as mulheres algumas questões que vão encontrando ao pedalar? O que eu sei é que as costuras de dentro, se elas não forem bem feitas, ou seja, se elas ficarem bem gordinhas, muito gordinhas, elas roçam tanto na coxa, na parte de dentro, que pode gerar ou assadura, ou tem que passar uma pomada. E aí vai manchar a roupa, né, com o tempo, se você passar uma pomada, seja lá qual for. Ou, enfim, o certo é que, sabe, aquela costura ali, ela não seja tão evidente, tão forte. Liz Linda Cycling. Quem mais sabe sobre essa marca de pedal? Ah, é uma loja, hein? É uma loja para roupas para ciclistas. Da onde que é? Gente, então eu achei lislinda.com.br. Aí como é que a gente faz? A gente avalia qual é o valor que é encontrado no site mais próximo, né, da própria roupa ou as características daquela roupa. Aí a gente pega o menor valor, que geralmente são os valores praticados à vista, né, valores praticados pela internet, e de acordo com o estado que a roupa tá. Ai, tem uma linda aqui. E o estado que a roupa tá, aí a gente coloca ou 50% de desconto desse menor valor que a gente encontrou na internet, ou 60% no caso do estado conservado, né? Então, estado novo, estado impecável, estado novo, fica 50% do valor encontrado na internet, o menor valor. Aí 60% de desconto quando o estado da peça é conservado. E 70% de desconto nas peças que são preservadas, né? Como expliquei para vocês, as peças são, tem indícios de uso, mas nada que corrompe a peça, até assim, para ser muito honesto, nem, sabe? É que as peças que a gente está aqui são muito, muito boas mesmo, então, como referência do estado novo, daí poucas. Você não perde nada nesse estado preservado, tá? Então, o Liz Linda aqui, Cycling, quem tiver aqui a experiência de pedalar com essas roupas, me traz aqui um feedback, enquanto eu encontro aqui, gente, tem cada peça maravilhosa, é macaquinho que a gente tem ali, olha, região sudeste dessa, eu não vou fazer propaganda da loja, tá? Não vou fazer propaganda da loja, mas, deixa eu ver, Supergirl, né? O tema. Bom, é interessante, sabe o que? Nessa aventura toda de pesquisar aqui com vocês ao vivo, primeiro, tem muita loja de roupas esportistas, né, esportivas. Tem muito. O universo da bicicleta é gigantesco, a gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa ter noção do quanto a gente mobiliza, o quanto a gente sustenta todo um ramo. Talvez, se você já sabe como é que é isso, me conta a tua experiência, porque é impressionante. A gente está falando de uma loja, de uma empresa, de uma indústria, do DDD 18. Ai, gente, aonde que é o DDD 18? São Paulo? Tá bom. Tá, interior de São Paulo. Então, a gente está falando aí de uma marca que mandou bem ali na sua arte, tá? Apesar de eu não conseguir falar muita coisa. Por exemplo, eu não sei se é um tecido VA ou VB, tá bom? Eu não sei se a gente está falando. Pelo toque, sim. Pelo toque é um tecido fino, um tecido, aqueles tecidos gelados, que são fáceis de limpar, que são fáceis de secar e que não deixam cheiro, tá? A gente, justamente por entrar em contato com muitas peças, tem coisas que pelo toque eu saberia dizer se é um tecido que não. Que não é assim tão qualidade ou que tem uma ação bactericida. Mas me falta aqui uma pessoa, claro, mais técnica para só bater o olho e saber dizer qual que é esse tecido. Por exemplo, minha amiga Cassinha poderia me ajudar nisso. Vocês querem que a Cassinha venha aqui participar do programa, gente? Ela é tão maravilhosa, assim, generosa. Acho que se der, vamos fazer um abaixo-assinado para a Cassinha aparecer no programa? Participar? Vamos? Bom, seguinte, tá bom, tem que correr aqui. Vamos fazer o seguinte. Tá, muito bem. Márcio, que tá ali nos organizando, tô vendo que eu não vou conseguir dar conta de todas as roupas. Venham, tirem suas dúvidas, mandem mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, pela rádio, para saber mais, tá? Não vou dar conta de mostrar tudo, porque eu vi que eu gosto de falar e. Mas eu não vou conseguir falar tudo que a gente vai encontrar aqui. Lembrando que tem feminina e masculina, mas as femininas. Ó, tá linda. Vamos fazer o seguinte, então, Márcio, vou seguir a tua orientação. A gente vai agora pro intervalo e depois volta. Só vai ter dois blocos esse programa. Então, esse é o único intervalo do programa. Fica aí, daí depois a gente volta. Tem muita coisa. Tem biologia com Alexandre Nascimento. Eu vou selecionar aqui as peças no intervalo e já volto, tá?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.